Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Olá, queridos ouvintes. Está no ar mais um programa, o seu programa Semeando a Boa Nova. Aqui você terá sempre um tema atual, analisado à luz do Espiritismo. Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Queridos ouvintes, estamos aqui iniciando mais uma edição, mais um programa, Semeando a Boa Nova, para nosso aprendizado conjunto, todos nós. Estamos no dia de hoje destinando o nosso programa para o tema O Destino Segundo o Espiritismo. É uma questão que nós sempre perguntamos para nós mesmos. Isto que está acontecendo comigo já está escrito, o que vai acontecer? Essas coisas que às vezes acontecem na vida são coisas que já estavam programadas, enfim, questões dessa natureza que estaremos aqui no dia de hoje conversando aqui na equipe e transmitindo a você, querido ouvinte, o conhecimento espírita a respeito do assunto. Para participar no nosso programa de hoje, estamos com alegria recebendo novamente a visita do querido amigo Luiz Armando Freitas Ferreira, do Grupo Espírita Casa do Caminho, da Vila Mariana, em São Paulo, que juntamente conosco aqui no estúdio, o Hélio, o Turíbio, o Almir e o Valdir, estaremos desenvolvendo a programação do dia. Lá no som, como sempre, nosso companheiro Nelson, fazendo o seu melhor para que você possa receber em sua casa os sons, receber em sua casa todo o trabalho da melhor forma para nosso estúdio, nosso aprendizado. Dando início, nós gostaríamos de, desde logo, abrir os nossos microfones para o Luiz Armando, para as suas saudações iniciais, e também já apresentando a ele a primeira questão a respeito do tema de hoje, no sentido de que você possa, Luiz Armando, conversar conosco um pouco, explicar ao nosso ouvinte essa questão do destino segundo o entendimento espírita, não é? Em outras palavras, o Espiritismo acredita na existência do destino, Luiz Armando. O que é o destino no entendimento do Espiritismo?
Alô, amigos do Semeando a Boa Nova, é uma satisfação muito grande estar novamente com vocês para podermos refletir sobre a temática da vida sob a ótica do Espiritismo. Pelo que nós podemos deduzir do estudo, por exemplo, do Livro dos Espíritos, onde no índice nós já encontramos algumas referências sobre, por exemplo, a escolha das provas, a questão da fatalidade, a questão do conhecimento do futuro, ou então do Evangelho segundo o Espiritismo, onde no capítulo Bem-aventurados os aflitos nós ouvimos referências sobre as causas anteriores das aflições, nós podemos concluir que o Espiritismo considera a possibilidade realmente de existir um planejamento existencial no qual determinadas ocorrências vão naturalmente se sucedendo como oportunidades ou de remissão de equívocos do passado perante as leis divinas ou como oportunidades de crescimento também diante destas leis. Então, realmente o Espiritismo considera a possibilidade de haver um planejamento prévio de determinadas ocorrências que nós sintetizamos como sendo o destino.
Luiz Armando, quando falamos em destino, o entendimento, a concepção da ideia de destino, ela é muito variada de pessoa para pessoa. Existem pessoas que imaginam que o destino regula tudo, nos menores detalhes de uma vida, né? Às vezes a pessoa fala, puxa, é meu destino estar aqui neste momento ou nesta hora. É assim também o entendimento do destino na concepção do Espiritismo?
Talvez nós possamos nos basear na afirmação de Jesus do a cada um segundo as próprias obras, né? Nós observamos que mais do que uma frase extremamente interessante, ela, de uma certa maneira, antevê o encadeamento lógico dos fatos de acordo com as nossas ações e as nossas necessidades evolutivas, né? Nós sabemos que a individualidade, o espírito, vai, através das experiências reencarnatórias, ascendendo em uma escala progressiva, ou neste planeta ou em outros, né? Neste aqui, nós, pelo menos, temos cada vez mais consciência de que estamos circunscritos a determinados critérios que fazem com que nós estejamos sistematicamente, até que consigamos vencer os nossos próprios limites, expostos à ação das expiações e provas, né, dadas as nossas condições ainda precárias do ponto de vista evolutivo. Quando conseguirmos vencer alguns limites, com certeza teremos condição de acesso a outros mundos. Então, acontecimentos como esses, de uma certa forma mencionados por você, eles naturalmente vão acontecendo, porque nós estamos, existência após existência, migrando muitas vezes de continente para continente, de raça para raça, de talvez país para país, e com eles, com essas migrações, muitas vezes mantemos vínculos com criaturas com as quais nós moralmente estamos comprometidas em função das nossas atitudes ainda em desacordo com a lei do amor, que é aquela a que todos nós estamos subordinados.
Hélio, nós gostaríamos de ter a sua colaboração nesse ponto dessa explicação do Luiz Armando. Quais seriam os acontecimentos que podem ocorrer na existência de uma pessoa que faça parte do destino, vamos assim dizer, usando a palavra que nós estamos hoje utilizando para o nosso entendimento aqui, né? Quer dizer, o que faz parte do destino da pessoa, da concepção espírita, e o que não faz parte? Nós às vezes usamos a palavra destino ou plano de vida aqui para nós podermos entender, né? O que está planejado naquela existência, o que não está planejado? Apenas para que o nosso ouvinte possa compreender melhor.
Seguramente esse é um tema bastante complexo, difícil até da gente, para que a gente possa dar diretrizes e informar como isso ocorre. Mas, na verdade, ninguém reencarna ou ninguém nasce por acaso, ninguém renasce assim ou reencarna por um acidente, por uma questão assim de oportunidade, ou porque ele resolveu, ou porque alguém resolveu que ele devesse reencarnar. Todos nós, quando chegamos aqui, aportamos aqui na carne, né, encarnado, nós temos uma tarefa, nós temos um plano de vida. Deus designa para cada um que tem a grande oportunidade do reencarne, designa uma tarefa. E normalmente essa tarefa, esse plano de vida, ele está quase sempre ligado com as encarnações anteriores dessa pessoa. Nós estamos aqui continuando continuando aquilo que nós deixamos em vidas anteriores. Então nós ficamos quase sempre no mesmo meio, dando uma continuidade nessas tarefas. Então, mas isso, acima de tudo, nós temos um livre-arbítrio. O livre-arbítrio ele é extremamente respeitado. As pessoas podem modificar, podem cumprir o que ela prometeu, o que ela escolheu antes de reencarnar, ou o que ela concordou em fazer quando encarnado, e pode também não cumprir, ela pode também não cumprir. Então são poucas as coisas realmente que as pessoas podem dizer, não, isso aqui está escrito, tenha que fazer isso aqui, eu fiz porque estava escrito. E agora, as coisas principais assim normalmente fazem parte desse plano, com quem a pessoa se casa, com quem a pessoa, aonde ela vai, o tipo de profissão que ela escolhe, que ela vai trabalhar, essas coisas assim bem genéricas, assim bem amplas, né? Os filhos que ela acaba tendo, a quantidade de filhos que ela acaba tendo, a família em que ela vai fazer parte. Então essas coisas que são duradouras e que nós podemos identificar que são assim fundamentais para a evolução espiritual da criatura, são essas coisas que fazem parte do destino. O resto das coisas são efêmeras, né?
Mário, eu gostaria de só convidar o ouvinte a fazer uma pequena reflexão. Vamos imaginar um espírito na sua primeira encarnação, recém-criado, primeira encarnação, totalmente livre de vícios, de defeitos, né? Aí ele chega num plano como o nosso e começa a vivenciar o dia a dia, os acontecimentos, etc. E ele vai adquirindo, como o Hélio bem colocou, alguns comportamentos ligados a esse meio onde ele está. Ou, no final dessa encarnação, ele vai voltar, vai retornar à pátria espiritual, consequentemente com uma série de resgates para serem cumpridos, com uma série de situações que ele mesmo criou aqui, que nós mesmos criamos aqui. Então as equipes reencarnacionistas acabam montando o seu plano de reencarnatório, do qual em algumas ocasiões ele também faz parte, e volta para cá, numa outra encarnação. Aí quando chega aqui, começa a vivenciar as situações de resgates, de provas, para tentar se purificar novamente. E aí os acontecimentos da vida, onde ele está imbuído, eles levam esse espírito encarnado, na nova encarnação, a pensar que o destino é a grande desculpa para tudo. Então nós costumamos fazer isso, nós temos um grande álibi para tudo na vida, nós dizemos assim, isso aqui foi culpa do destino, isso foi o destino causador. Quando na verdade, nós é que construímos os fatos da nossa vida, desde encarnações anteriores até a presente, nós é que estamos construindo esses acontecimentos, nós estamos imbuídos nesse momento de evolução. Então não há como, não tem como a gente lhe dizer que o destino ou um terceiro ser é o causador de tudo. Nós estamos ligados a esses acontecimentos. Então, por mais que nós queiramos sair fora das situações que nos envolvem, a responsabilidade é muito grande. Nós somos os culpados, nós somos os únicos envolvidos com isso.
Inclusive, Ana Maria e Toribio, o pessoal aqui da mesa, ainda ontem nós falávamos sobre isso. Quando Jesus esteve aqui, que Moisés veio e disse que era olho por olho, dente por dente, através dos 10 mandamentos. Isso foi fácil das pessoas assimilarem. Ou seja, é uma coisa fácil. Quando Jesus veio e disse que nós éramos, tínhamos a fazer ao próximo o que nós queríamos que fosse feito para nós, que amássemos a Deus sobre todas as coisas, o próximo a nós mesmos, já criou uma certa dificuldade. Até hoje as pessoas têm dificuldade para assimilar um ensinamento tão simples como esse. Porque ele sabe que só depende dele. Ele fala, eu tenho que fazer para o outro. Então ele não tem desculpa, ele não pode jogar isso em cima de ninguém. A tarefa de fazer. Porque ele sabe o que é bom para ele. E quando ele não faz o que é bom para o outro, o que não é bom para ele, ele sabe que ele está errado. Na terceira revelação, quando nós descobrimos que nós somos herdeiros do nosso passado, como disse o Toribio agora, né? Somos artífices do nosso futuro, ou seja, nós herdamos o nosso passado e construímos o nosso futuro. E isso é muito difícil das pessoas aceitarem. Por quê? Porque você não tem em quem colocar mais a culpa. Você não tem em quem jogar mais a culpa das tuas mazelas e dos teus acertos. Os acertos nós até nos atribuímos a nós mesmos, mas as mazelas nós gostamos de colocar sobre os outros. E então, no destino, né, nessas coisas todas, mas na verdade somos herdeiros de nós mesmos, né?
Interessante que essa ideia de que nós na realidade não somos vítimas das circunstâncias, né? Essa ideia de que tudo que ocorre na vida tem uma razão de ser e que constitui, portanto, esse plano de vida, esta reencarnação. Muitas vezes as pessoas usam a palavra karma. Né? Tem pessoas que pegam e falam, puxa, esta situação é meu karma, né? E eu gostaria de pedir ao Almir e na sequência ao Luiz Armando para explicar para nós um pouquinho como é que nós podemos entender essa expressão karma que as pessoas costumam utilizar para designar alguma coisa que não tem jeito, que eles têm que conviver com aquilo, que é um... Como é que você entende isso, Almir?
Em geral, a gente usa o karma para designar algo que já estava escrito, como se fosse uma fatalidade que tivesse que passar. Na verdade, fatalidade só é real, existe só em dois momentos principais, que é quando a gente reencarna e quando a gente desencarna. Ou seja, o momento da nossa vinda para a Terra e o momento do nosso retorno. Esses dois momentos são cruciais. E durante esses dois momentos, ou seja, o meio, que é a nossa vida, os acontecimentos estão totalmente atrelados à ação. Ou seja, tudo que fizermos vai ter uma reação. É uma lei natural, a lei de ação e reação. Se nós tacarmos uma bola na parede com extrema força e essa bola vai voltar na nossa cara, a gente não pode dizer que isso estava escrito, que isso aí era uma determinação divina. Na verdade, isso é um ato que nós mesmos produzimos e nós mesmos sofremos o efeito dele. Então, as pequenas coisas, em geral, por exemplo, se a gente passar pela rua e cair um vaso na nossa cabeça, a gente poderia dizer, puxa, isso aí estava predestinado, isso aí deveria acontecer. Na verdade, não. Isso aí são as pequenas coisas que acontecem por estarmos na matéria, frutos da nossa própria invigilância, muitas vezes. Então, nada está escrito em definitivo, a tal ponto que as coisas maiores que aconteçam, como até o Hélio citou, da gente nascer numa determinada família, ou ter uma determinada missão, ou ter que fazer alguma coisa, isso sim está já foi acordado, já tem um acordo, já foi estabelecido. Mas mesmo assim, ainda a gente pode não fazer. Só lembrando que tem diversos espíritos que tinham 50, 60, 80 anos de vida e pode simplesmente, com um ato, através do suicídio, não cumprir nada. Eliminar totalmente o tempo que ele deveria cumprir aqui na Terra.
A propósito do tema, a gente lembra que o Livro dos Espíritos não trata especificamente do assunto utilizando essa terminologia karma, né? Ela é de origem sânscrita e quer a rigor dizer ação, e que dentro da seara espírita ganhou a conotação de ação e reação, né? E nós encontramos na bibliografia extensa e extraordinária construída através do médium Chico Xavier um livro da série Nosso Lar intitulado Ação e Reação, na qual nós vamos começar a conhecer um dos apêndices do Nosso Lar, conhecido como Mansão da Paz, dirigida por uma entidade que todos nós aprendemos a venerar, conhecida como Druso, e um outro personagem que se transforma no Cicerone, do André Luiz e Hilário, que são dois personagens do livro também, inclusive os organizadores da obra, que é o Silas. E no capítulo 7 desse livro ele fala especificamente sobre essa questão do karma, né? Como conta do destino criada por nós mesmos. Então estamos permanentemente criando para nós mesmos as nossas infelicitações ou os nossos sucessos ao longo das nossas trajetórias, né? E ele fala ali, dilatando a concepção, que não apenas as individualidades, mas também as nações, as raças, os estados, as instituições assumem contas perante a contabilidade divina. E ele fala que, a exemplo das organizações terrestres, que têm os seus setores específicos que ficam contabilizando créditos e débitos, nos planos espirituais, como já foi dito pelo nosso companheiro Turíbio, existem entidades que se prestam justamente a esse acompanhamento, essa observação, considerando esses aspectos já citados aqui, a individualidade, a instituição, a sociedade de maneira geral, o Estado, a raça. E há grupos que vão assumindo compromissos coletivos perante a criação divina, né, que haverão de ser resgatados. O Espírito Emmanuel, num pronunciamento através do médium Chico Xavier, disse naquele livro da Sueli Calda Schubert, que fala sobre os testemunhos de Chico Xavier, baseado em cartas trocadas pelo Chico e o Antônio Vantuil de Freitas durante a fase em que o Vantuil de Freitas era presidente da Federação Espírita Brasileira. Aliás, um livro riquíssimo em termos de conteúdo, não apenas pela apreciação da figura ímpar que é Chico Xavier, mas também das dificuldades enfrentadas para que a obra construída por ele no campo da bibliografia, da literatura, enfim, espírita, as dificuldades enfrentadas por ele. Ali o Emmanuel fala em determinado trecho quem com César contrai débitos, com César resgata. Ou seja, nós acabamos resgatando aqui mesmo, no espaço e no tempo, os comprometimentos assumidos perante a lei do amor, na qual todos nós estamos integrados, né? Porque tudo no universo é harmonia, equilíbrio, e se existe alguma coisa em discordância ou dissonância com isso, são as entidades em processo de aperfeiçoamento que somos todos nós. E estudando o livro Ação e Reação, nós vamos entendendo, inclusive, que essa dicotomia, essa divisão que nós habitualmente fazemos entre vivências no plano físico e vivências no plano espiritual, do ponto de vista espiritual, na verdade, não existe. Tudo é uma coisa só. Nós acabamos, na nossa permanência, na nossa estada no plano espiritual, experimentando os reflexos dos desvios comportamentais, conscienciais, criados aqui durante a nossa permanência no plano físico. E de volta ao plano físico, muitas vezes acabamos trazendo conosco determinados reflexos e repercussões daquilo que vivenciamos no plano espiritual, né? Então é tudo uma coisa só. E tudo está encadeado em movimento mesmo, como foi dito agora há pouquinho aqui. Nós estamos permanentemente sofrendo as repercussões daquilo que estamos fazendo. E sempre em dois níveis, né? Existem comprometimentos do ponto de vista fisiológico e do ponto de vista moral, do ponto de vista espiritual. Do ponto de vista fisiológico, quer dizer que durante uma vivência na qual, por exemplo, nós desgastamos o nosso organismo físico com excessos de toda a ordem, por exemplo, o consumo exagerado de cigarro, o consumo exagerado de álcool, o consumo da droga, os destemperos emocionais, nós estamos comprometendo sistemas vitais importantes do nosso organismo físico. E esses desgastes vão se gravando, se fixando na nossa estrutura sutil, que é o corpo espiritual, o perispírito. E naturalmente ele vai, muitas vezes, determinar numa futura existência as anomalias fisiológicas que haveremos de trazer conosco. Determinadas disfunções orgânicas, por exemplo, no campo do aparelho respiratório, processos de asma, processos de bronquite, no aparelho digestivo, tendências a ulcerações, no sistema circulatório, por exemplo, determinadas anomalias de abordagem obscura ainda, inclusive para a nossa medicina, como nós estamos vendo surgir a todo instante, são reflexos da má utilização do nosso organismo físico. E o impacto da vivência dessas disfunções acaba provocando em nós determinadas buscas por explicações, por respostas, muitas das quais, por exemplo, a doutrina espírita está nos trazendo, dando-nos essa visão muito dilatada e muito ampla acerca do sentido e do significado da vida. E do ponto de vista moral, tudo aquilo que nós fazemos para os outros acaba repercutindo em nós. Todas as vezes em que nós, muitas vezes, abusamos da confiança das pessoas, abusamos do sentimento sincero que as pessoas nutrem por nós, sendo desleais, sendo infiéis, nós acabamos acarretando para nós determinadas repercussões que haverão de fixar-se nas existências futuras que teremos pela frente. Não como um castigo ou como uma punição, mas como uma oportunidade, como já dissemos, de remissão perante a contabilidade divina dos débitos que contraímos para com ela. Porque, na verdade, as ligações, inclusive, entre nós todos, são ligações circunstanciais. Se estamos ligados a algumas pessoas nessa existência, não quer dizer que na existência passada necessariamente estávamos ligados a ela. Porque também dentro da concepção abrangente que o Espiritismo nos dá, nós sabemos que hoje estamos aqui reencarnados nessa terra abençoada chamada Brasil, que nos recebe como filhos queridos, né? Criaturas falidas moralmente, com certeza em existências pregressas, para edificarmos uma, talvez, uma condição melhor para nós no futuro. Mas não quer dizer que na futura existência nós estaremos de volta aqui e mesmo com as mesmas pessoas. Porque ao longo da nossa trajetória, construindo aquilo que o Espiritismo chama de família, grande família espiritual, nós poderemos estar reencarnados de novo na Europa, de onde muitos de nós veio, ou talvez na Ásia, ou talvez no Oriente. Alguns de nós, inclusive comprometidos aqui com a divulgação da doutrina espírita, de volta às pátrias de onde saímos para ajudá-las a se reerguer e talvez recuperar a confiabilidade em Deus, que infelizmente é talvez a grande razão pela qual sociedades mais organizadas e mais avançadas do ponto de vista tecnológico estão enfrentando tantos problemas e tantos dramas, crises morais, onde os índices de suicídio, por exemplo, são tão acentuados, onde as desinteligências, onde a desagregação familiar, por exemplo, é uma constante, como nós temos ouvido através de pronunciamentos de vários companheiros.
Toríbio, ouvindo essas explicações do Luiz Armando a respeito dessas considerações todas que caracterizam essa abordagem inteira das razões, o que acontece na nossa vida, as causas anteriores e tudo mais, é possível uma pessoa, Toríbio, saber com antecedência quais serão os principais fatos que vão acontecer na vida dela no futuro? Quer dizer, ela consegue saber isso? É legítimo? O Espiritismo aceita isso? Como é que você vê, como é que a doutrina espírita nos recomenda perante essa questão?
Mário, felizmente, todos nós não temos lembrança do nosso passado por completo, mas nós construímos esse passado. Como o Hélio bem falou, nós somos os construtores das nossas vidas passadas. Então, nos nossos planos reencarnatórios, as linhas mestras dos planos reencarnatórios, que são traçados pelos companheiros do plano espiritual, como o próprio Luiz Armando citou agora há pouco, essas linhas são colocadas para o espírito reencarnante, e o espírito tem, na maioria das vezes, nós, na situação de consciência encarnados, nós temos percepções das linhas mestras da nossa vida. Mas essa questão é uma questão muito bem esclarecida no Livro dos Médiuns, e onde Kardec coloca claramente que a saber o futuro com absoluta certeza, só a Deus é possível isso, né? Então aquela história de que não, o futuro, você vai desencarnar num determinado momento, tem espírito que inclusive fala, não, você vai desencarnar dia tal, tal hora, etc. Isso é, na maioria das vezes, na maioria absoluta das vezes, são situações que não estão de acordo com a realidade absoluta. Então, na verdade, nós somos os artífices, como o Hélio falou, do nosso futuro, e nós temos as percepções a respeito dos acontecimentos nas grandes linhas da nossa vida, mas não nos fatos predeterminados com certeza absoluta. Isso é quase que impossível.
Rapidinho, no Livro dos Espíritos, existe uma abordagem do Kardec que realmente buscou abranger todos os aspectos. Ele fala acerca do conhecimento do futuro. E os espíritos respondem a ele que conhecer o futuro seria negligenciar o presente. Então, em situações especialíssimas, às vezes as entidades têm acesso a algumas informações e acabam passando para a criatura em função de méritos dela, necessidades dela. Às vezes um acontecimento mais trágico possa surtir do momento que ela está vivendo, um suicídio, por exemplo, e eles antecipam para neutralizar a possibilidade da pessoa agravar ainda mais as suas contas perante a contabilidade divina.
Aliás, Luiz, só lembrando, né, que no Livro dos Médiuns claramente é colocado que isso pode acontecer principalmente quando o interesse da informação é muito mais de caráter coletivo do que individual, né?
Exatamente. Apenas para os ouvintes talvez terem acesso a essas informações, lá no Livro dos Espíritos são as questões 868 a 871, Conhecimento do Futuro.
Hélio, o que o Espiritismo acha, então, diante dessas considerações que estão aqui colocadas, das chamadas, ou dos chamados videntes, cartomantes, pais de santo, que até mesmo chegam a cobrar para anunciar o futuro das pessoas, né? A pergunta ela é um pouco deselegante, mas é a pergunta que, com certeza, muitos dos nossos ouvintes podem, nesse momento, estar fazendo, né? E a gente vai pedir para que você vá pensando e logo após o intervalo fale para a gente a respeito disso.